Olá, meu nome é André Vilela. Hoje a gente vai fazer a entrevista aqui com o Vinícius. E aí, Vinícius, tudo jóia?
Tudo certo, passando calor aqui, mas tudo certo.
Tá, aqui em São Paulo também tá calor, tá chovendo esses últimos dias, mas... Enfim, a gente continua aqui no trajeto de trading. Eu tô fazendo a conta na mão, né, no papel, e na conta demo. E o Vinícius, como que você tá fazendo aí, Vinícius?
Cara, eu tomei um loss bem expressivo, digamos assim, foi num dia de janeiro, eu acho, foi no dia 14 ou 16 de janeiro, não me lembro agora, mas eu lembro que tinha um discurso do presidente do Fed, e aí eu estava posicionado contrário, e aí deu tudo errado naquele dia. E aí eu optei por não operar mais depois daquele dia, estou espairecendo um pouco a cabeça, vou viajar agora, mês que vem, e a minha ideia é voltar a operar somente depois que eu voltar de férias. Então, estou meio desligado um pouco dessas questões todas que aconteceram nos últimos dias. Olho o gráfico todo dia, óbvio, mas não operei mais depois de janeiro.
E eu sei que eu tinha uma lista aqui de perguntas, mas eu vou tentar fazer isso de forma mais informal possível, como se a gente estivesse conversando mesmo, porque a gente não conversou depois do acontecido.
É verdade, é verdade.
Pelo telefone, assim, pelo telefone ou qualquer coisa do tipo. E isso já faz mais um mês, mais ou menos.
Isso aí, faz um mês já.
Então, como que aconteceu a trade, assim? Você acordou de manhã e foi operar. E como que aconteceu? Você vinha nos últimos dias, você estava operando, né?
Não, aí é que tá, é uma questão, entre aspas, engraçada, porque depois do que aconteceu, eu tenho uma metodologia, assim, de tentar entender o que aconteceu de errado, né? Porque erros acontecem, vão acontecer sempre, mas o importante é tu identificar o que está errado para que tu não cometa mais aquele erro. Então, de que forma que eu opero? Eu não sou uma pessoa que vivo do mercado e não estou sempre no mercado. Eu já tenho a minha profissão e na minha estação de trabalho aqui, onde tem o meu computador que eu trabalho, eu deixo um monitor específico para o meu trabalho como advogado e tem um monitor do lado em que eu deixo os gráficos abertos e quando identifico alguma coisa que eu acho que dá para operar, eu opero. Então, eu não tenho uma obrigação de operar e eu opero conforme eu acho, eu não tenho uma metodologia específica para fazer as operações, ou um dia, ou um horário. Eu fico com o gráfico aberto, fico olhando, quando identifico alguma coisa, eu opero. E nesse dia, já passava do meio-dia, na realidade, eu fiz uma operação num horário que eu não costumo fazer, e o discurso do Fed, acho que era 3h30 do presidente do Fed, não era nem, não era reunião, não era nada, era só um discurso dele. E eu não me atentei aquele dia para a existência de uma notícia que vai gerar volatilidade. Isso foi o primeiro erro. O que acontece? Normalmente, hoje, as pessoas todas se assustam com payroll, payroll. Só que a questão toda é o seguinte, hoje o payroll é um fato que traz volatilidade para o mercado. Pelo que eu tenho observado, cada vez mais ele vem trazendo menos volatilidade para o mercado e a tendência daqui, sei lá, há 5 anos, é que ele não traga tanta volatilidade quanto ele traz hoje. Pelo menos é a forma que eu vejo, né? E então, assim, o problema não está no payroll em si, o problema está em alguma notícia ou algum fato que traga volatilidade para o mercado. E o discurso do presidente do Fed, normalmente, vem trazendo volatilidade para o mercado. E eu não me atentei a isso. Então, eu não vejo que, tecnicamente, eu tenha errado na entrada que eu fiz. Só que veio o erro foi estar posicionado num momento de volatilidade e o depois é o pior. Porque, ok, tu tá ali, tu tem o teu stop setado, vem a volatilidade, te estopou, beleza. Só que aí vem todas aquelas questões psicológicas que envolvem vingança, envolve querer correr atrás do prejuízo, envolve ego, envolve uma série de coisas. E aí tu deixa a análise técnica totalmente de lado, e tu começa a ficar meio num estado de flow, que eu chamo. Quem quiser estudar a respeito da biografia do Senna, ele falava que chegava um momento que ele não pensava mais sobre a corrida, ele simplesmente entrava num estado de flow, que ele chamava, e as coisas
ele
simplesmente aconteciam.
Isso... tô te cortando.
Não, perdão, pode cortar.
Ele falava isso especificamente de Mônaco, né? Que
ele é verdade.
E quando você joga na Fórmula 1, principalmente na corrida de Mônaco, não dá tempo da reta de você relaxar, porque só tem uma reta e ela é curta. O carro fica meio balangando de um lado para o outro. Mesmo naquela reta você tem que ficar cuidando. Então o resto, ele tem que ficar numa tensão tão grande durante a corrida toda, sai uma curva, entra outra, sai uma curva, entra outra, que entra nesse flow aí, que é uma coisa que, assim, por isso que é curto. Isso em atletas de alto desempenho, e muitos atletas falam a mesma coisa, que eles entram num estado que parece que todo o resto desaparece.
Exatamente.
Então, existe aquilo que eles estão falando. Mas enfim, eu quero te fazer, eu sei que eu te cortei, você quer completar?
Não, eu só quero completar no seguinte sentido, porque eu tava falando demais já também. Esse estado de flow que o Senna fala, ele serve tanto pro bem quanto pro mal. E aí depois do acontecido de eu ter tomado loss, e aí tu fica nesse sentimento de querer recuperar, tu acaba entrando num estado de flow negativo, que eu não sei nem se existe esse conceito, mas eu tô dando agora, que meio que não importa mais a análise técnica. Tu fica no automático querendo recuperar, e aí tu tava operado com 5 contratos, tu bota 10, tu bota 20, tu bota 30, e quando tu vê, tu tá num estado que tu olha teu relatório de performance e tu perdeu, tipo, muito dinheiro e tu não sabe por quê. Então foi isso que acabou acontecendo naquele dia.
Entendi. Mas eu quero voltar na pergunta que eu fiz, porque eu na minha experiência própria, eu descobri que isso é muito importante. E necessariamente, nos dias anteriores, que a gente foi viajar junto, né, eu, você e as esposas, e quando a gente voltou acho que por volta do dia 5, 7 de janeiro.
Foi por aí.
Você operou os dias anteriores a esse dia?
Eu tinha operado e não estava numa situação muito boa. O que, que aconteceu? Eu fui viajar em dezembro posicionado vendido, com stop. E aí Sim. O mercado até no primeiro dia de pregão após a nossa viagem, eu deixei, fiquei posicionado, o mercado desceu e eu ganhei algum valor, que não foi nada expressivo. E aí depois, nos 2, 3 dias seguintes, o mercado virou totalmente e renovando o máximo, inclusive, ali naquela época pré-natal ali, e aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, nos dias que tiveram mercado. E aí eu fui estopado, mas assim, nada demais, né?
Não, mas e quando você voltou?
Operei. Aí eu voltei, né? Normalmente.
E tava tendo prejuízo, sucesso?
Tava normal, ó, dias que tinha lucro, dias que tinha prejuízo, mas nada fora do que normalmente acontecia. Aí vem um outro porém. Como eu não tenho atividade profissional somente no trade, que para mim hoje é mais um hobby do que qualquer outra coisa, várias coisas estavam acontecendo no meu trabalho como advogado que estavam me deixando estressados e tenso e problemas, porque a minha vida basicamente é resolver problemas, né? Eu sou advogado. Então eu tive essa percepção, sim, de que eu fui para o mercado para meio que... entre aspas, relaxar um pouco da tensão toda que eu estava vivendo na minha vida como advogado, e sem dúvida nenhuma que isso foi algo que pode não, tenho certeza que colaborou, porque eu estava num estresse total no meu trabalho, e aí fui para o trade carregado com aquela coisa, entre aspas, ruim que estava acontecendo na minha vida como advogado.
Eu tenho uma tese do Mark Douglas, né, do Disciplined Trader, traduzindo, ser trader disciplinado. Ele fala muito de psicologia, né? O Brett Bent, depois eu vou escrever o nome na descrição do podcast, desses dois autores que falam muito de psicologia, e eu percebo, no meu caso, os maiores fracassos vêm depois dos meus maiores sucessos. Então, se eu tenho alguns dias seguidos de lucro, eu tendo a ficar muito valentão,
confiante.
E aí quando vem meus maiores prejuízos. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa que você falou, que é estar abalado por outras coisas, e pode ser uma coisa simples, tá? Pode ser uma coisa que saiu fora da sua rotina, que te abalou mentalmente, porque eu tenho uma ideia que, para operar na mão, a pessoa tem que estar muito centrada, porque é um conjunto de regras que ela tem que ter, que inclui essa coisa de não deixar se levar pela vingança, pela revanche, querer se vingar, sabe? Querer recuperar o que perdeu. É um conjunto de coisas, né? Ou ser muito ganancioso, ou ter muito medo.
Aí tem uma coisa, André, que eu acho que é importante falar para quem está ouvindo, que é o seguinte, depois que aconteceu aquilo, eu fui pesquisar, tá aí, o que está acontecendo, e não adianta, assim, duas coisas que eu quero dizer nesse momento é o seguinte, primeiro, análise técnica é muito fácil de aprender, tu ensina para uma criança de 6 anos, olha, tu tá vendo isso aqui, ó, é um candle, ele sobe, o mercado sobe, desce, e quando acontecer esse padrão aqui, tu compra, ou quando acontecer esse padrão, tu vende. Análise técnica é muito simples, só que o contexto que envolve a parte psicológica de operar é algo muito complexo. E uma coisa que eu li, que me chamou muito a atenção, e sabe quando bate assim, que tu vê, putz, isso é pra mim, não espere, e a frase era, abre aspas, não espere o mercado resolver a tua vida. Tu tem que estar com a tua vida resolvida e o mercado ser algo à parte. Então, eu estava passando por um momento conturbado de estresse no meu trabalho e pensei, bom, vou aqui pro mercado, né, e não é assim que funciona. Tu tem que estar bem para tu performar bem. É como se fosse um jogador de futebol, um atleta de alto nível. Se ele não estiver bem psicologicamente, ele não vai performar bem. Tu não consegue dividir as coisas. Porque operar está intrínseco na psicologia dos teus problemas e das tuas coisas. Tu acaba levando para o trade, não adianta.
Eu acho que não tem nem parâmetro de comparação, nem com atleta. Porque, na verdade, o atleta ele vai ter a vaia, né? Tem uma cobrança... Mas a pressão psicológica que tem na trade, porque está envolvido dinheiro, e não só o dinheiro, né? A parte de orgulho, aquela coisa do medo, a explosão de euforia, né? Porque libera uma adrenalina enorme. Esse conjunto de emoções, que tem muita coisa para falar sobre emoção, afeta muito no momento da trade. Por isso que eu digo que tem que estar muito centrado. E por isso que cada dia eu acredito que é menos provável operar na mão. Mas vamos para a próxima etapa. Você insistiu, né? Então, pelo que eu entendi, você colocou a trade, levou... Primeiro, você não sabia que ia ter a notícia.
Não, eu te juro que normalmente, sempre no domingo, na segunda-feira, eu olho no... qual site que é? No Bloomberg, eu acho que é. No Bloomberg é da InfoMoney. O Bloomberg tem um aplicativo que ele...
O nosso também tem, tá?
É, verdade. Verdade, tá no nosso site. Mas eu gosto porque eu tenho um aplicativo deles ali, eu olho e aí eles até colocam uns touros, assim, né? Conforme Sim. o fato que vai acontecer e qual que é a possibilidade de aquilo trazer volatilidade para o mercado. E esse discurso do presidente do Fed estava como dois tourinhos ali, às 15h30, não me esqueço. E eu sabia que ia, mas assim, né? E esse é um outro erro também, como eu não paro para fazer uma coisa só, eu estou olhando o gráfico, eu boto a minha trade, daí eu volto a fazer as minhas coisas, daí eu estou olhando o gráfico, estou fazendo as minhas coisas, e simplesmente, e aí daqui a pouco eu vou tendo uma ligação, e daqui a pouco um cliente me chama, então a minha vida, ela eu não consigo focar em uma coisa só, né? Que talvez seja um dos erros que talvez eu não devesse operar dessa forma, mas é hoje como eu consigo me organizar, porque, né, eu tenho minha atividade profissional e tudo mais. Então eu simplesmente apaguei aquela informação, me esqueci, e aí depois que eu vi a volatilidade, que eu tomei o stop, que eu fui ver, tá, por que eu tomei o stop? Ah, bom, volatilidade do mercado por causa do discurso do presidente do Fed.
Aí entra a pergunta, depois que você levou o stop, aí você se sentiu a vontade de revanche, de recuperar a vingança, né, mais ou menos isso.
Sim, foi o que aconteceu.
Recuperar a vingança. Quanto tempo você ficou insistindo até chegar a um ponto que você falou assim, parou?
Até fechar o mercado. Enquanto,
você ficou até o final?
Até o final. Enquanto o mercado não fechou, eu não parei de tentar recuperar e cada vez aumentando mais o loss.
Entendi. Foi adicionando ao loss enquanto... Normalmente naqueles pequenos pullbacks você estava tentando...
O que acontece? Eu não sou uma pessoa que fico acreditando... Aí é que é um erro, porque existem duas formas de tu perder a estribeira, digamos assim. Imagina que tu tá posicionado na compra e aí o mercado começa a andar para baixo. E aí o cara fica fazendo médio, comprando, acreditando que vai voltar. Eu não sou esse tipo de cara. Primeiro que eu sempre tenho stop. Então, ok, fui stopado, a operação fechou. O que era o certo de fazer? Bom, eu tô vendo alguma coisa? Não, eu não tô vendo nada. Tem outra frase que é importante também, que é o seguinte. Se tu não achou a trade, é porque ela não existe. Não adianta ficar procurando. Aí é o problema que eu tenho. Eu fico procurando... trade para conseguir recuperar o meu loss, porque é um negócio muito incrível. Pode ser que eu tenha ali 25 pontos de loss. Eu não consigo fechar a plataforma vendo aqueles 25 pontos de loss no relatório de performance. Eu tenho que, no mínimo, estar no 0-0. E aí, o que aconteceu? Eu fico de forma nesse flow negativo, como se fosse um idiota completo, comprando e vendendo sem qualquer padrão, porque eu quero achar um jeito de recuperar. Eu penso, ah, não, beleza, aqui se eu fizer essa trade é só, e aí eu boto o stop aqui, é só R$500, beleza, aqui é só mais R$500. E aí quando tu vê, tu tá num...
Você fica achando setup onde não tem.
Não, nem achando setup, eu simplesmente fico comprando e vendendo de forma aleatória porque eu quero recuperar. Naquele dia foi isso que aconteceu. Há muito tempo não acontecia isso, mas naquele dia aconteceu.
Eu acho que acontece isso com todo mundo. Enquanto a pessoa, porque assim, qual que é a diferença do sistemático, né, pro trader discricionário, aquele que tá operando na mão? É, a diferença está que você não tem regras fixas. Então você coloca baseado no seu sentimento do mercado, mais ou menos isso. Você pode usar uma média móvel, pode usar indicador, pode usar o que você quiser. Mas, no geral, você não vai fazer a mesma trade hoje, amanhã, depois de amanhã. Você não tem um padrão a seguir.
Sim.
Então, envolve a chave dessa operação, é muito trade. O lucro é baseado nele, não na estratégia. E nesse momento, porque existe estudo psicológico, etc., que a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar e não necessariamente aquilo que existe. Nesse momento que você ficou abalado, isso aumentou mais ainda, porque você ficou e deixou de enxergar mais ainda. Você só queria enxergar que a próxima trade, que não existia. Você saiu, você ficou desbalanceado.
Não, sem dúvida. E não é nem enxergar a próxima trade. Claro, nos primeiros minutos depois do stop, eu fiquei tentando procurar uma forma de trade e tal. Mas no final, tu fica com aquela... Cara, isso é ego na realidade, né? Puro ego. Eu sou uma pessoa que a minha personalidade já é assim. E eu costumo dizer o seguinte, tu leva a tua personalidade pro mercado. Então, se tu é uma pessoa
100%.
Como eu sou uma pessoa que eu não aceito perder, eu sempre tenho que ter razão, É uma questão até da minha profissão, e acho que a minha personalidade me levou para ser advogado. Porque se tu parar para pensar, eu ganho dinheiro tendo razão. Quando eu tenho razão num processo, eu ganho dinheiro. Quando eu não tenho razão, eu não ganho dinheiro. Então, sempre, essa é até uma brincadeira que eu faço com a minha esposa, que sempre que ela me fala alguma coisa, ou qualquer pessoa, até o próprio André, ou qualquer amigo meu, eu fico tentando achar uma forma de contrapor o argumento dela para saber se ela está certa ou está errada. Eu funciono dessa forma. Se tu me falar o céu tá azul, eu vou procurar alguma nuvem para dizer, não, mas olha, tem uma nuvem ali, porque é a minha personalidade. Então, a partir do momento que eu tomo um stop, o mercado está dizendo o que para mim? Tu tá errado. E eu não aceito estar errado. E aí, é por isso que eu digo, talvez o sucesso de um trader não seja comprar curso ou, né, a partir de um certo nível, obviamente, que tu tem que ter mínimo de conhecimento de análise técnica. Talvez seja fazer uma terapia, conversar com um psiquiatra, um psicólogo. Talvez a questão esteja muito mais alinhada com a psicologia do que com a análise técnica. Se eu pudesse passar uma mensagem hoje para quem está começando, isso tem muito mais a ver com a psicologia, o teu controle emocional, do que com a análise técnica em si.
Aí entra uma coisa que eu contradigo, não discordando, porque eu concordo que o fator emocional é 100%, mas se fosse a chave, professor de yoga ia ser milionário.
Não, tudo bem.
É uma coisa que eu acho muito louco, é isso aqui. É necessário um equilíbrio. E muitas vezes as pessoas... Eu vejo, porque eu estou fazendo agora, que eu voltei a operar na... Eu estou fazendo 2 horinhas de operando na mão enquanto eu faço as coisas em Python. As 2 horas que eu estou operando na mão, eu me vejo não seguindo um padrão que eu tenho na minha própria cabeça de como eu quero operar. Então, é muito louco como que você... A gente se auto-sabota.
Sim.
Então, você vê um padrão que você sabe que é bem-sucedido e passa um tempinho e você vê que você está fazendo uma coisa contrária àquele teu padrão. Quer dizer,
é
uma coisa que chega a ser um... Pinto o mundo no ridículo. Eu acho que talvez seja o flow que você está falando, que você entra num momento...
É um estado automático.
Refletir.
É um estado automático, tu não raciocina mais.
Isso. E aí você deixa de fazer a operação que é aquela que daí é lucro. Você começa a fazer uma operação que não está no plano, ou que não está naquilo que você mais vezes viu que dá lucro.
E uma coisa que é incrível é que, assim, qual que é o problema de tu fechar a plataforma ou de tu ter um dia de negativo? E, claro, eu já tive vários dias negativos que foram seguidos de dias com lucro. Só que aquele dia, em razão, sei lá, daqui a pouco eu me estressei com um cliente, ou eu não lembro, eu apaguei porque aquele fato posterior do que aconteceu no final da tarde foi algo muito expressivo para mim. Mas tu acaba entrando nesse estado automático de não saber o que tu está fazendo. Em qualquer outra profissão, isso não se reflete de forma tão automática. Se eu tivesse ficado... Eu vou falar aqui, né? Se eu tivesse ficado puto aquele dia com qualquer outra coisa na minha área jurídica, simplesmente eu não teria feito as coisas que eu teria para fazer e aí daqui a pouco eu teria sido um pouco mal educado com um funcionário, um cliente, eu ia ir para casa e no outro dia estava tudo certo. E no trade não funciona assim. Se tu não está performando bem...
Talvez essa seja a diferença de uma empresa prop trader. Você tem um saldo ali. Você perdeu aquele saldo, eles te bloqueiam e acabou. Você acha que isso não ajuda?
Não, ajuda totalmente. O engraçado é que, assim, tu precisa ter alguém que te controle. Só fazendo um parênteses com relação à questão do professor de yoga que tu comentou, é óbvio que o que eu estou falando aqui é partindo do pressuposto que a pessoa já tem uma análise técnica apurada e que ela é competente tecnicamente para fazer aquilo. Então, partindo desse pressuposto, se a gente encontrasse um cara que soubesse análise técnica e fosse professor de yoga, eu tenho certeza que ele teria mais chance de conseguir fazer dar certo no trade discricionário do que eu. Então, essa questão de tu ter alguém que te controle e faça esse contrapeso de, olha, tu vai até aqui, a partir daqui tu não vai mais, é algo totalmente necessário. E é engraçado porque, normalmente, as pessoas que não têm a ambição ou a coragem de vir para o mercado financeiro são essas pessoas que, daqui a pouco, têm esse controle emocional maior. Para que tu esteja dentro do mercado, tu já tem que ser um pouco louco, vamos falar assim.
Mas eu acho que a pessoa que tiver muito medo, ela não coloca nem a trade.
Não, mas é isso que eu estou te dizendo.
Já era.
Mas é exatamente isso que eu estou te dizendo. Veja bem, talvez o nosso maior defeito seja a virtude que trouxe a gente para dentro do mercado. A pessoa que tem muito medo de tudo e que seria a pessoa mais controlada psicologicamente, eu estou divagando aqui agora, foi o que eu pensei agora, mas daqui a pouco seja verdade. É a pessoa que nem entra no mercado. Ela nem, a partir do momento que ela visualiza, porque tudo isso que a gente está falando é lidar com o risco. E a pessoa que não tem estômago nem para cogitar a possibilidade de perder, ela nem entra no mercado. Então, a virtude de quem tem a coragem de saber que pode perder e de lidar com o risco e que tenha a coragem de entrar no mercado, seja talvez o maior defeito, que é essa questão de não saber lidar quando está perdendo e acaba perdendo muito mais do que deveria perder. Então,
sim, o mercado funciona pegando as pessoas que têm mais coragem, né, em relação ao risco, e forçando isso de todos os modos, né? Do modo da ganância e do modo do medo. E do modo da revanche, etc. Ele fica forçando a pessoa de todos os lados, naquilo que a pessoa já tem em excesso, porque ela teve coragem de operar.
É exatamente então isso. É uma coisa antagônica.
Ela já é corajosa. Então ela já vai lá e vai bater, vai dar a cara pra bater.
Exatamente. É muito louco isso.
O que você acha que você deveria ter feito diferente?
Cara, todas as vezes, se tu pegar um histórico desde que eu comecei a operar, eu, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa inteligente e, para mim, aprender análise técnica não é nada complexo, é uma coisa simples. E, como eu disse, qualquer pessoa aprende análise técnica. Então, partindo do pressuposto que eu entendo, claro, o pouco que precisa se entender para análise técnica, o que eu deveria ter feito diferente é simplesmente respeitar o meu gerenciamento de risco do loss diário. Eu nunca respeitei. E várias vezes eu consegui recuperar, como também dificilmente eu respeito o meu gain diário. Muitas vezes eu chego no meu gain diário e aí eu vejo outra trade, o mercado está muito bom, eu quero fazer aquilo e aí acabo saindo no negativo. Então, o que mais pega para mim e o que me prejudica muito é não respeitar o gerenciamento de risco. Eu não respeito nem o meu gain diário e nem o meu loss diário. É isso que eu deveria fazer diferente.
Tá, o gerenciamento de risco por dia, não necessariamente por trade.
Não, por dia, exatamente, por dia. Por trade eu respeito, eu sempre tenho o meu stop setado, eu sempre visualizo, eu não faço como deveria fazer, de arriscar 1 a 2% por trade. Às vezes eu arrisco mais, o meu stop é técnico, não é financeiro. Então eu mais ou menos vejo quantos pontos vai dar o valor em financeiro e vejo se está dentro de algo que para mim é algo aceitável de perder e eu faço trade. Então, o meu problema é respeitar o stop diário e mensal, digamos assim, que eu dificilmente respeito.
Você acha que tem alguma coisa que você tirou desse acontecimento que você pode melhorar? Porque eu acho que o fundamento, se você for continuar operando, é melhorar. Sempre.
O que eu tenho visto, tá? Uma coisa que eu peguei para mim é que é muito difícil de eu fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. E eu, inclusive, estava fazendo muito mais de duas coisas, porque eu dou aula, eu tenho escritório, eu estava participando de forma, digamos assim, ou deveria ter participado de forma integral do papo de trader e estava operando. Então, tu não consegue performar bem ou de forma, no mínimo, aceitável em várias coisas ao mesmo tempo. Então, é muito difícil de eu estar com a minha tela aberta, fazendo as minhas coisas enquanto advogado, e numa outra tela do lado ter o gráfico. Eu não vou conseguir performar bem desta forma. Então, qual que é o meu plano daqui para frente? É continuar acumulando capital de uma outra forma, com o meu escritório de advocacia, e não fazer operações enquanto eu não puder, daqui a pouco, tirar aí 1 ou 2 meses sabáticos para ficar só operando. E, quem sabe, vai chegar um dia que eu vou ter a minha independência financeira de uma forma que eu possa dizer, bom, agora eu vou dar um timing no meu serviço advocatício e vou começar a operar. Eu não vou me desligar do mercado porque é uma coisa que eu gosto de ver o que acontece, o que não acontece, mas é burrice eu continuar dando murro em ponta de faca numa coisa que eu não consigo me dedicar o quanto eu devo para performar bem. Não adianta, tu é um exemplo, é uma pessoa que fica 10 a 11 horas por dia em cima de uma coisa e ainda não conseguiu a performance que tu queria, é de eu achar que vou ficar 1 hora ou 2 em cima e vou conseguir performar de forma positiva. E eu não consigo parar de fazer tudo que eu estou fazendo hoje só para operar. Então é burrice continuar fazendo isso de uma forma sem estar 100% integrado no que eu deveria fazer, que era só operar, se eu quiser isso para a minha vida.
Sim, sim. Uma das coisas comigo, a primeira vez que eu desisti, né, do mercado, fiquei alguns anos sem operar, foi porque eu estava fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E na minha cabeça, assim, imagina quantas pessoas existem no mundo, e aí a gente vai partir, vamos começar pelos profissionais, pessoas que têm uma estrutura enorme, com vários programadores, bancos investindo nisso, porque o mercado é feito assim, é zero sum game, quer dizer, uns perdem para outros ganhar. A não ser no mercado de ações, mas mercado de futuro, ali, Bovespa, índice, você só está mexendo com assim, um ganha, outro perde. Ações, se você tiver fazendo...
Travou.
Travou.
Oi, André, não sei se você está me ouvindo, mas o microfone, o teu áudio ficou longe para mim, não estou te ouvindo mais.
Tá.
Oh, agora voltou, agora voltou.
E tem pessoas que não conseguem, e ainda não conseguem ter lucro, operando, ficando 10, 12 horas por dia, estudando, fazendo análise, fazendo estatística em Python, etc. Não conseguem ainda ter lucro. O que a primeira lição que eu tirei, eu falei isso antes, é assim, não dá para... Isso é uma competição. Então, toda vez que você falava comigo, ou eu vejo alguma pessoa falando na internet, é por isso que eu tenho esse problema com os vídeos que circulam no YouTube, é que não existe isso, gente. Tem gente muito profissional operando. Tem muita gente, muita informação, muito robô programado para isso, para ganhar dinheiro. Então, se uma pessoa acha que vai destinar 2 horas... e ainda vai dividir atenção, vai estar abalado, etc., e vai conseguir ganhar do mercado, você vai conseguir ganhar um pouco, mas você vai pagar de volta.
É verdade.
E é só uma questão de tempo. Porque, na verdade, o que eu senti na primeira vez que eu desisti, que eu aprendi, foi a primeira tapa na cara, é que isso aqui não é brincadeira. E os outros
tão se esforçando para ganhar de mim. Se eu me esforço 2 horas e os outros têm muito mais estrutura, muito mais tempo, muito mais tudo, conhecimento, etc., como é que eu vou ganhar deles? Então eu vou fazer a próxima...
Não, é verdade, mas é 100% verdade isso, não adianta.
É, foi o primeiro tapa na cara, assim, porque você entra muito confiante, né? Tipo, eu conheço o Vinícius, eu acho ele uma pessoa muito mais inteligente que a média. E a primeira lição que você aprende é que, por mais que você seja inteligente, eu tô falando isso pro ouvinte agora, por mais que você seja inteligente, capaz, etc., tenha dinheiro, porque eu entrei com muito dinheiro a primeira vez, não importa nada disso. Você tem que vestir a camisa da humildade e começar... Se eu tivesse feito o que eu falo hoje para as pessoas desde o começo, hoje eu estaria num outro estágio. Que é aquilo que eu fico falando assim, fique operando na conta demo. O Vinícius ainda tem reticência, continua falando, mas é uma coisa, gente, que você vai ver que as emoções que você passa na demo, se você levar a sério, é tanto quanto a emoção, quase tanto quanto a emoção do dinheiro. É que no final do dia você não tá abalado.
Sim.
Mas durante a trade, você quer ganhar, porque parece um jogo, você tá jogando xadrez ou um jogo de videogame. Você quer ganhar. E aí que entra o aprendizado, porque você começa a ver que você tá fazendo coisa que não é o que você tá planejando. A demo serve para você limpar tudo aquilo de ruim. E quando você for operar no dinheiro, você ainda vai ter muita dificuldade. O mais provável é que você não consiga na sua primeira conta. Então imagine, eu gostaria, se eu recomendasse para mim mesmo isso atrás, eu falaria assim, ó, opere 2 anos na conta demo. Não precisa de operar o dia inteiro, porque isso é babaquice. Opera as 2 primeiras horas do dia, 2 primeiras horas e meia. Você quer aprender? É isso, 2 horas, primeiras 2 horas do dia, opere por 2 anos. Se você conseguir lucro, se a tua conta virar positivo, se você conseguir 3 meses seguidos, ou 1 ano de lucro, sabe? Coisas significativas, você atingiu um novo patamar. A partir daquele patamar é que vale a pena você começar a colocar dinheiro. E ainda assim você vai perder a sua primeira conta. Por isso que eu fico falando muitas coisas às vezes, porque eu acho que o Vinícius me acha uma pessoa mais inteligente que a média.
Sim, sem dúvida.
E eu tô estudando 10, 12 horas por dia para vencer nisso. Eu consegui ter 1 ano de lucro e no ano seguinte perdi a conta. Então é uma coisa que eu gosto de deixar bem esmiudado, porque as pessoas ficam... tem muita gente vendendo um sonho. Eu acho que tem muita gente que perde aquele pouquinho que elas têm. Sabe, assiste um vídeo e aí o cara coloca, tem uma merrequinha guardada e vai lá, põe 5 mil. E vai perder os 5 mil. Isso pode abalar a família dele, o relacionamento com a mulher dele, etc. Então, pensa bem, se tem um sonho, eu acho que todo mundo tem que acreditar no sonho que tem. Mas comece devagar, vai na demo. E você que tem muito dinheiro, ouve por mim, porque eu já perdi mais de $500,000 nessa brincadeira. Põe põe no demo, opere 2 anos, pare, que nem o Vinícius falou, você tem muito dinheiro, então dá para você parar e fazer só isso. Fique 10 horas por dia e faça só isso, por uns 2 anos. Você vai ver que é muito difícil. Não é uma coisa de brincadeira. Mas enfim, vamos pro próximo, que eu já estou falando demais. Como que você acha que foi os seus dias posteriores a esse dia aí? De sentimento?
Ah, é uma bosta, né? Tu fica... É uma sensação de derrota, assim. Eu modéstia à parte... talvez, olha só que engraçado isso, mas talvez o trade, o ponto positivo de tudo isso que aconteceu aquele dia, e não só aquele dia, né, que foi o dia de maior loss assim, que eu tive, mas o que o trade vem me ensinando é a ter essa humildade de saber que eu vou perder, porque as coisas aconteceram sempre na minha vida de uma forma muito rápida e como eu queria. Eu saí da escola com 17 anos, entrei na faculdade, me formei com 21 para 22, abri meu escritório, as coisas deram certo, eu viajo 2 vezes por ano, eu dirijo o carro que eu quero dirigir, eu tenho a família que eu queria ter, eu como nos restaurantes que eu gostaria de comer, eu compro as coisas que eu gostaria de comprar. Então, assim, isso é uma coisa também que tu me falou já, que realmente eu acho que é verdade, que talvez eu busco no trade, tipo, a minha vida tá, entre aspas, monótona do ponto de vista de que tudo que eu quero eu consigo. Então... Sim. E aí o trade me ensina a perder, tipo, essa sensação de derrota. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o mercado me trouxe as piores sensações que eu já senti na minha vida no que diz respeito à questão de impotência, de eu não estou conseguindo fazer algo que eu gostaria de fazer. Então, óbvio que os dias posteriores foram uma bosta. Eu percebo que eu fico um pouco mais rude com as pessoas, com a minha esposa, porque eu não consigo aceitar essa questão de que eu não consegui vencer, né? Que aquele dia foi uma derrota. E é algo que normalmente não acontece na minha vida como um todo. Então, isso é engraçado, eu não tinha pensado nisso agora, mas talvez o trade me trouxe essa questão de eu conseguir entender, ainda não consegui, mas lidar com o fato de que eu sou derrotado ainda nessa questão é algo que talvez seja um ponto positivo de saber lidar com esse sentimento.
Sim, com certeza. Eu já passei por algumas vezes, né? Veja bem, já tem um histórico bom, tem umas três
momentos de quebra. Então, imagina, os dois primeiros eu parei alguns anos e esse terceiro eu não parei e não vou parar, que eu já falei para minha esposa, essa vez não vai ter mais brincadeira. Eu posso parar de operar no dinheiro de verdade, mas eu vou continuar, vou mudar para alguma coisa, vou para o Phaeton, vou achar alguma forma de ser lucrativo. Bom, vamos. Por isso que até estou postando aí todo dia os vídeos das trades, né? De 2 horas que eu fico fazendo. Estou postando a estratégia que eu fiz em Excel, que eu fiz um backtest de 10 anos e sei que dá 20% por ano de lucro. Essas coisas assim, mas vamos continuar. O que você acha que os ouvintes deveriam fazer assim? Eu recomendo muito a conta demo, né? Antes de ir provar para si mesmo que consegue gerar lucro, para depois entrar no dinheiro de verdade. Mas o que você, Vinícius, recomenda para os ouvintes?
Cara, é difícil falar isso, mas vamos lá. Eu não sei se daqui a pouco não é meio antagônico o que eu vou dizer, e talvez eu esteja até, entre aspas, advogando contra mim mesmo e contra até o portal e tudo mais. Mas assim, essa questão de tu falou de às vezes as pessoas perderem o dinheiro que elas não têm, para mim é algo muito importante. Eu vi relatos, semana retrasada, conversando com uma pessoa que eu sigo que eu conheci na internet, que fuma charutos como eu, então a gente acabou tendo um pouco mais das pessoas que eu conheci na internet em razão do trade, foi a pessoa que eu mais tive contato. E ela me falando que ela conhecia uma pessoa que, tipo, tinha grana, tinha uma empresa e começou a perder 20, 30 mil reais por dia no mercado e quebrou. Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas que estão ouvindo a gente: não comece com pouco dinheiro. Não tem essa história que tu vê no YouTube aí de comece no mercado com 1.000 reais, comece no mercado com 5.000 reais. É possível tu operar com um contrato, não sei o quê. Aí vem o que o André tá falando. Se tu vai operar com um contrato, com sei lá, tendo 1.000, 5.000 reais, cara, opera na demo. Não vai mudar muita coisa. A partir de um momento que tu tiver uma estabilidade financeira e que você achar que isso é para ti, ok, aí vai lá, abre a tua primeira conta, coloca 5 mil reais e fica X tempo operando com um contrato, mas sabendo que é o grau 1 e depois tu vai subir mais na escada para operar de uma forma que tu vai sustentar e tu vai viver do mercado. Então, duro falar que de cada 100 pessoas que estão ouvindo a gente, talvez 3 ou 4 deem certo no mercado. Isso é uma questão muito, muito louca de se dizer. De todo mundo
que está.
Mas que seja 3 ou 2, né? Cara, de 100 pessoas que estão ouvindo a gente, talvez não. A maior probabilidade de tu que está ouvindo agora eu falar é que tu não dê certo no mercado. Então, Não coloque dinheiro que tu não tem. Se tu não é uma pessoa que tem estabilidade financeira e que daqui a pouco tu pode. Que tu tem uma boa renda e tal, cara, não é pra ti. Eu ganho 3. A média de salário do brasileiro hoje gira em torno de 1.500 a 2 mil reais. A maioria da população ganha isso. Se você tá nessa média, se você ganha 5 mil reais, não é pra ti. Não é pra ti, isso não é pra ti. Eu vejo, eu tô em vários grupos de WhatsApp, de Telegram e tal, que a galera se deslumbra, né? O cara tá na faculdade, trabalha. Cara, não é pra ti. Não é pra ti. Mas o impossível é invisível aos olhos. Cara, é balela, não existe isso. Não é pra ti. se tu não ganha dinheiro e tem uma reserva financeira, não é para ti. E saiba que tu vai perder o dinheiro que tu está colocando lá no começo, é inevitável, e não é para ti. Simplesmente não é para ti. Por isso que eu falei que talvez eu vou estar advogando contra mim mesmo e contra o papo de ter e tal, mas simplesmente não é para ti. Procure outra coisa para fazer e daqui a pouco, daqui uns 10, 15 anos, quando tu tiver estabilizado financeiramente, que tu tenha ali 100, 200 mil reais, fora todo o resto do teu patrimônio que tu queira tentar, vou tentar viver de trade. Beleza, esquece esse negócio de, eu vou botar 100 mil e eu vou tirar 5 mil por mês. Não. Se tu tem uma grana sobrando, coloca lá e deixa acumular. Ninguém vive de trade, isso até o André pode me corrigir e discordar de mim, mas na minha opinião, até se tu for ver os relatórios de performance dos maiores caras mais picas do mundo aí, Warren Buffett e tal, o percentual de retorno é inverso ao patrimônio. Quanto mais o cara tem, menos ele busca de rentabilidade. Por quê? Porque, cara, por que tu vai correr risco se tu tem mais dinheiro? Então, eu acho que o cara que começa no trade, ele vai começar e vai chegar um momento que ele vai diversificar e ele vai buscar menos risco possível. Então, eu acho que é meio impossível alguém, sei lá, tenho 25 anos, eu vou começar na vida de trade, eu vou morrer sendo trader. Não. Quanto mais dinheiro tu tiver, quanto mais foda tu for, menos risco tu vai querer correr e tu vai fugir para outras coisas. Então, mas o resumo da pergunta, o que que tu diria para quem está nos ouvindo? E eu parto do pressuposto que se tu está procurando informação na internet, chegou até nós, e deve ser a maioria das pessoas que está nos ouvindo agora, esse perfil de pessoas que são assalariadas ou trabalham e tal, cara, não é para ti. Esquece isso, que não é para ti. A minha mensagem é essa.
Eu concordo plenamente, eu acho assim. Mas eu vou além. Eu sempre falei isso desde o começo, né? Que a porcentagem de pessoas que vão conseguir é muito pequena. Só que eu também sei que as pessoas que estão ouvindo não vão seguir o que eu estou falando.
É verdade.
Então, aí eu vou prosseguir o da etapa. Você acredita que mesmo com tudo isso que você falou, então o cara tem vários imóveis alugados, tem uma renda mensal que não vai afetar a vida dele, ele tem lá 200 mil reais, e ele coloca os 200 mil reais para operar. Você acha que é possível ser lucrativo, colocando os 200 mil reais para operar direto? Eu comecei hoje, Vinícius começou hoje, tem tudo.
Não, a chance é mínima, é muito próxima de zero. Eu não posso dizer que é zero, porque assim, eu não posso afirmar algo que eu não sei. Eu tô na base do achismo. Eu acredito que não, que a chance é muito próxima de zero. Até mesmo porque só haveria uma chance se ele respeitasse aquele percentual de gerenciamento. Todas as coisas que a gente já falou nos podcasts anteriores, que não sei se o André não postou ainda ou vai postar, haveria uma pequena possibilidade. Só que se o cara tem 200 mil reais sobrando, essa é a questão que pega também. E ele quer assumir o risco de investir no mercado financeiro, então a gente já parte do pressuposto que é um cara que é mais corajoso, que não tem medo de perder esses 200 mil e tudo mais, porque se ele é um cara totalmente conservador, ele vai pegar esses 200 mil, vai botar numa renda fixa e vai ficar feliz com aquilo ali. Ele não vai se contentar em investir 1% por trade e daqui a pouco ficar ali e ganhar ou sobrar no final do mês lá R$ 2.500, sendo que ele tem 200 mil investidos. Ele não vai se contentar com isso. Ele vai falar, não, eu tenho 200 muito pau, bem, isso aqui não mesmo vai fazer falta pra mim, eu vou socar ele sem contato nessa porra, eu quero tirar 20 conto por mês, não sei o que. Ele não vai se contentar.
Eu ganho mais dinheiro.
Exatamente. Exatamente. Essa que é a grande questão antagônica, que daqui a pouco, daqui a 10 anos, a gente vai fazer um podcast e eu vou chegar na conclusão que mercado financeiro é para instituições e não para pessoa física. Porque a pessoa que tem esses 200 mil para investir, ela não vai se contentar. Cara, eu hoje, sério mesmo, eu poderia pegar 20 mil reais, botar no mercado, operar um contrato e no final do mês me sobrar 300 pila para ir comer sushi com a mulher. Porra, tu não quer 300 pila por mês? Eu quero, se tu quiser me dar e depositar na minha conta, pagaria o meu sushi. Sim. Mas eu vou fazer isso, eu não vou, porque me sobraria 300 pila, entendeu? Não que eu esteja rasgando dinheiro, mas tu entende? Coloca isso na tua realidade. Tu entendeu?
R$300 é 1,5%.
Seria muito bom. Aí eu
é
digo assim.
O dobro da renda fixa.
Aí eu te digo assim: pensa o seguinte, tá? Tu aí, que é o assalariado, que é o gurizão, que tá, ou a menina, que tá trabalhando, que quer mudar de vida, que sonha em ser rica e não sei o quê, tá? Aí, putz, tu foi lá, tu economizou metade do teu salário durante um ano, e aí tu pega e tu bota o teu dinheiro no mercado financeiro, tu tem 10 mil lá, e aí no final do mês tu sobra 150 pila. Tu vai pensar o quê? Puta, que merda, o que eu vou fazer com R$150?
Pô, eu vou dizer que esse cara é foda.
Não, é, se ele...
Eu já vou falar que ele é foda.
Se ele com 10 mil reais conseguir lucrar 150 sem quebrar, ele é muito foda. E claro, a gente tá falando durante um ano, né? Bota que tu botou 10 mil lá e tu ficou durante um ano e no final do ano tu tem 11.500. Tu vai pensar o quê? Puta,
o cara
que...
é foda.
Não, é, exatamente. Do ponto de vista do, né, do mercado, puta, o cara é foda. Ele simplesmente ganhou aí um percentual, o dobro da renda fixa num ano. Só que tu vai se contentar com esses R$150 por mês? Não, tu vai pensar, puta, isso aqui é uma merreca. Então, não é porque tu pensa isso que o cara que tem 200 mil não vai pensar, porque os 200 mil tá dentro da realidade dele. Então, o grande problema integral de tudo isso que eu vejo é isso. É a pessoa que botou 200 pau lá, ela não vai se contentar de no final do ano ter 220, porque é muito pouco em cima da realidade dela. E esse que é o grande problema. Esse que é o principal problema.
Isso é uma das etapas, né? Eu tô falando isso bate muito forte em mim, no que, tudo que você falou aí. Que é a pessoa ajustar a expectativa dela com o que é a realidade.
Aí é o que eu estava falando antes. Não espere o mercado resolver a tua vida. A tua vida tem que estar resolvida e o mercado tem que fazer parte disso. Então, se eu tenho a expectativa de ganhar 50 mil reais por mês no mercado, eu tenho que ter 25 milhões para botar lá. Então, não adianta eu achar que com 200 mil eu vou ganhar 25. Ou se você aí que trabalha e quer ganhar 5 mil por mês no mercado, é óbvio que é muito factível ganhar 5 mil por mês no mercado, mas isso vai depender do capital que tu vai colocar lá. Se tu vai botar 50 mil esperando ganhar 5 mil por mês, tu vai quebrar. Então aí é que tá a grande questão. Pra mim, hoje, cara, seria perfeito eu botar 20 mil reais lá e fazer 300 pila por mês. Porra, é 3.600 reais por ano. Eu poderia viajar com esse dinheiro. Sim. No final do ano. Entendeu? Só que Sim. não tá dentro da minha realidade. Pra mim, não vai fazer diferença no
Você
final
acha
do
que
ano.
É tempo perdido.
Exatamente, porque eu trabalhando como advogado, eu vou ser muito sincero
Você
pra ti, eu ganho muito mais.
Claro.
Então aí é que tá a grande questão, entendeu? É essa chave
que
precisa ser virada.
Tem que ajustar, porque uma coisa é a pessoa tá começando, né? Ela tá engatinhando.
Sim, claro.
É como se ela fosse um bebê.
Claro,
e
sem dúvida.
E a outra coisa, ela querer ir lá e se empenhar que nem o Cristiano.
Não, é aí é que tá a grande questão. Veja bem, quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, eu me lembro como se fosse hoje, eu ganhava 4 mil e poucos reais com 16, 17 anos, que eu vendia notebook na internet, eu era comissionado e eu ganhava um percentual das vendas, eu ganhava muito bem. E aí eu pensei, bom, o que, que eu vou fazer? Na melhor das hipóteses, a minha vida, eu vou ser um vendedor. Ou seja, eu não quero isso pra minha vida como um todo. E aí eu fui lá, fiz a faculdade, passei, cheguei pros meus pais e falei, ó, preciso que vocês me dêem uma ajuda durante um tempo porque eu quero estagiar. E eu me lembro que eu sou seu hoje. Meu primeiro estágio eu ganhava R$219 por mês. E eu conseguia viver com aquele dinheiro. Só que eu estava plantando porque eu sabia que quando eu me formasse e tudo mais. Então, o que, que seria o correto agora? Eu pegar esses 20 mil reais, botar lá, fazer 150, 300 pila por mês e esperar que daqui a 5 anos esses 20 mil virou 100 e aí eu vou botar 1 milhão lá e vou destruir o mercado. Só que eu tenho paciência para fazer isso hoje? Não tenho.
Mas acho que você falou correto, porque na verdade não é você em si, né? Pensar assim, qual que é o correto? Qual que você acredita
não,
que é o correto?
Não, sem dúvida, sem dúvida. A grande questão é, eu hoje não tenho saco e paciência para pagar o preço de tempo que se precisa para dar certo no mercado. Que seria o correto fazer isso, entendeu?
E você acha que ó, hoje, depois dessa experiência tua aí, desses 6, 7, 8 meses, você já acha que hoje o que eu falei para você é mais factível, é mais realista que aquilo que a pessoa com menos de 2 anos, ela dificilmente vai sonhar com lucro?
Não, eu não tenho dúvida de que é quase impossível. Eu concordo com isso plenamente. E te digo mais, ter lucro é muito fácil. Só que se tu for pensar numa carreira a longo prazo de, olha, eu tenho 27 anos hoje, vou plantar durante 10 anos para começar a colher com 37, na minha realidade hoje seria mais factível. Eu não penso mais em 2 anos. vendo o cenário como eu estou vendo agora, eu estou pensando em de 5 anos para mais, quiçá 10 anos. E eu não tenho hoje, vou ser bem sério, eu não tenho saco para fazer isso, porque eu vou ficar 10 anos plantando para colher. Sendo que a advocacia hoje me dá uma qualidade de vida que, cara, eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas. Talvez...
Sim, eu acho super importante isso que você falou, que a maior parte das pessoas acreditam que elas vão colocar o dinheiro delas lá. Talvez elas até acreditem no que a gente está falando, vai perder a primeira conta dela, ele colocou 5 mil lá e dane-se, vai. Mas ela acredita que em 6 meses ela vai se tornar um trader profissional e lucrativo.
Não, assim, ó, parte do seguinte pressuposto, tá? Vamos ver se eu consigo fazer com que essas pessoas pensem diferente. Vamos hipotetizar, na melhor das hipóteses, sei lá, tu ganhou uma herança, tu ganhou na quina, tu é o assalariado ali, tu é o cara que ganha 3, 4 pila por mês, 5 mil, a realidade aqui do Rio Grande do Sul é diferente da de São Paulo, né? Os salários de São Paulo são muito maiores do que os do Rio Grande do Sul, bem como os do Rio Grande do Sul são maiores do que o Nordeste, cada pessoa que está nos ouvindo aí tem uma realidade de vida, mas vamos hipotetizar que tu jogou no bicho, jogou na quina, ganhou, sei lá, o que aconteceu na tua vida, tu ganha 5 mil por mês e tu tem 200 mil, tá? Pingou 200 mil na tua conta. E aí tu pegou, sentou, tu abriu ali, botou trader no YouTube, e aí, pô, vou ser trader. Beleza, né? E aí, cara, tu é um cara puta autodidata, tu é foda pra caralho, e aí tu consegue desses 200 mil fazer 5 pau por mês pra tu viver. Puta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só que assim, tu tem os 200 mil, tu não toma um loss, tu faz os 5 mil todo mês, tu nunca tomou loss, é 100% de acerto, e aí tu tira esses 5 mil. Tu vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, cara, se tu tá tirando dinheiro de lá, teu capital fica em 200 mil. Então, esse é o primeiro pressuposto, tu querer viver de trade com um capital pequeno, porque se tu quer tirar 5 mil por mês no mercado, 200 mil é muito pouco. Então, eu acredito no trade hoje, se for uma forma de tu acumular dinheiro e não de viver. Tu não depender de tirar dinheiro do mercado para pagar a tua conta de luz, para pagar o teu sushi, para botar gasolina no teu carro, para pagar teu IPVA. Aí eu acredito que seja uma coisa que seja factível de fazer para que tu acumule dinheiro e nunca retire, para daqui a 10, 15 anos tu consiga operar com mãos mais fortes, e aí tu acumulou um patrimônio, sei lá, de 5 milhões, filho, e aí tu pega esse teu 5 milhõezinho, tu para de correr risco no mercado, tu vai lá e bota numa renda fixa e vive com o teu juro. É o que eu acredito. Eu não acredito mais em tu ser trade o resto da vida. Porque, vamos lá, tu botou os teus 200 mil, e aí tu tá tirando, e aí vai chegar uma hora que tu vai querer aumentar a tua mão, e vai chegar um período que daqui a pouco tu vai ter 6 meses de loss. Cara, não adianta. Não adianta. Se tu não for uma pessoa que tem muito dinheiro, tu não vai poder querer tirar dinheiro do mercado para viver. E a pessoa que tem muito dinheiro, o que ela faz hoje dá mais dinheiro para ela do que ela pagar esse pedágio para ficar esse tempo no mercado até ela chegar ao momento que ela vai tirar dinheiro. Independente disso, olha bem o que eu tô falando. Eu tô conjecturando a possibilidade de tu ser foda e tu ter lucro. Eu não tô cogitando a possibilidade de tu ser ruim, de tu perder tudo. Mesmo tu sendo foda e tu tendo lucro e tu nunca tomando loss, ainda assim, se tu for ver dentro de um contexto, não é viável financeiramente.
Então, a não ser que tu... Não acredita, pelo que eu tô entendendo, desculpa te cortar, não, você não tá mais acreditando em trade, você tá acreditando em investimento.
É, eu não acredito mais no trade como uma forma de tu tirar dinheiro ali do mercado para viver. Eu só acredito no trade hoje numa forma de tu acumular capital ou rentabilizar o teu capital de uma forma melhor do que a renda fixa, e não acredito que tu é viável ser trade o resto da vida. Eu acho que, assim, tu tem que ter uma meta de aposentadoria, tá? A gente tem um canal aqui que fala de trade, a gente acaba, e invariavelmente a gente tá falando de dinheiro. A minha meta de vida, eu sei o quanto eu quero ter de dinheiro para me aposentar. Botar aquilo numa renda fixa, e sei lá eu, se vai existir renda fixa ou não vai, mas o fato é, todo mundo tem que ter um capital e saber quanto quer gastar por ano, e saber que tu precisa ter aquele dinheiro até tu morrer para tu viver, vendo a expectativa de vida e tudo mais. Então eu acho que o trade é uma forma de tu maximizar, tu chegar nessa tua aposentadoria antes do que trabalhando ou tendo um negócio. Eu não acredito mais no trade como eu tenho 1 milhão, eu tiro 1% do mercado por mês e eu pego aquele dinheiro para pagar minhas contas. Eu não acredito nisso.
Você não acredita também que é possível enriquecer de trade?
Não, eu não acredito que é impossível enriquecer de trade, porque a pessoa que tem o culhão para entrar no mercado financeiro, ela não vai ter o teto. E aí ela vai quebrar. Por mais regrado que tu seja. Ah, eu tenho o objetivo de ter 5 milhões. Beleza, quando tu chegar no 5, tu vai querer 10. E aí tu vai querer 15, tu vai querer 20 e tu vai quebrar. Porque tu mesmo já disse, não tem uma estratégia que dura pra sempre. Então eu não acredito no trade. Cara, olha que loucura o que eu vou falar agora. Mas o trade, pra mim, hoje, a visão que eu tenho é como se fosse uma pirâmide financeira. Quem entra cedo e sai cedo ganha dinheiro, os outros quebram. Então o trade, não acha que tu vai surfar a onda o resto da vida. É como se fosse uma modelo. Tu tem um lapso de tempo que se tudo der certo, tu tem que aproveitar, acumular dinheiro e vazar fora. Porque o mercado muda e tu vai te fuder. Mais cedo ou mais tarde tu vai se fuder.
E o que, que você acha de operar sistematicamente e discricionariamente?
Não,
você acha que um computador que vai, você criou uma estratégia que você viu ali, você fez teste, backtest, é claro que o passado não é garantia do futuro, mas você fez um backtest ali e você quer deixar rodando. O que você acha? Você acha que isso é mais factível, né? Foi mais possível de ser bem sucedido do que operar na mão, porque você tira basicamente todo o problema emocional da verdade.
Não, eu não tenho dúvida de que operar de forma sistematizada é infinitamente mais inteligente e principalmente tem mais capital do que operar de forma discricionária. Só que aí a gente já entra num segundo patamar, que é para que você consiga operar de forma sistematizada sem estar dentro de uma instituição, tu precisa triplicar o teu tempo que tu fica em cima disso. E aí a gente volta no primeiro problema que eu falei. Tu acha que um cara que ganha 20 mil por mês hoje, sendo funcionário, sendo dono de uma empresa, ele vai parar e vai estudar Python, que nem tu tá fazendo, para desenvolver um sistema e fazer backtest de 10 anos? Cara, primeiro, que isso é coisa pra louco. Na boa, eu te conheço e sei que tu...
Eu sei, não vou ficar falando quanto eu ganhava. E eu desisti de quanto eu ganhava por mês pra fazer trade.
Não, beleza, mas quantas...
É isso que você tá falando.
Mas quantas pessoas no mundo... Isso é quase uma insanidade, entendeu?
Sim, mas é isso que a pessoa tem que ponderar. Porque eu quero falar bem a real, do jeito que você tá falando aí. Pra mim é menos de 1% das pessoas que conseguem sucedido. E eu gosto de ponderar isso bastante, porque... para mim, não existe hoje mais, assim, depois dessa terceira conta, eu pus na cabeça, depois de ter tido um ano de lucro, mais de 300% no ano, eu já coloquei na cabeça que o mercado muda, tem outra chave, tá? Depois que você aí, bambambam, estiver ouvindo a gente, conseguiu passar a primeira conta, conseguiu ter o primeiro ano de lucro, eu vou te dizer o seguinte, o que você estava fazendo muda e deixa de funcionar. E aí entra a próxima jogada.
Aí que é o bagulho da pirâmide que eu falei, entendeu? Essa mudada Exatamente. De mercado é a pirâmide quebrando. Se tu não sair antes, tu tá fudido, meu irmão.
Exatamente. Por isso que o fator emocional também é um problema. Porque, assim, mesmo que uma estratégia pare de funcionar, a pessoa, às vezes, não consegue lidar com o fato, por exemplo, vamos supor que uma estratégia que deu 300% no ano, eu, André, tô feliz. Assim, se chegarem pra mim e falarem assim, tem uma estratégia aqui, provar para mim que ela mais A por B, né? Deu 300% por ano, nos últimos 10 anos ela lucrou 7, nos últimos e 3 anos ela teve prejuízo de 30. Eu vou topar.
Sem dúvida.
Agora, muita gente não. O problema é, quando você está operando isso na mão, você não aguenta fazer aquilo. Você não aguenta encarar 30% de prejuízo e levar numa boa. Que nem se você ver a minha conta em 2018... Você vai ver que foi 6 meses. Que é assim, um mês lucro, um mês perde, um lucro, um mês lucro, um mês perde. E a estratégia tinha mudado. E eu provavelmente ia terminar o ano, não sei porque eu não continuei fazendo a mesma coisa, talvez perdendo 20%, 15%, não importa. O importante é que quando ela virasse, eu ia começar a lucrar. O difícil é a pessoa persistir fazendo a mesma coisa com prejuízo.
E aí tu Isso imagina, é e olha só, tu era uma pessoa que tu acumulou capital de outra forma, que tu veio pro mercado e tu não precisava tirar aquele dinheiro ali para viver. Aí tu acha que o gurizão Sim. que tá trabalhando numa metalúrgica em Caxias, ganhando 4.500 por mês, vai juntar 100 mil reais de uma rescisão, vai botar lá, dependendo daquilo ali, para tirar a luz dele, para pagar a gasolina, e ele vai topar ter 30% de loss num ano, que é algo absolutamente normal. E não, mesmo.
O dele é ração.
Não,
é ração
pros tubarão. E mesmo que ele tivesse num sistema que tivesse backtest o caralho A4, que comprovasse não sei o que, tu botou 100 pau lá, tu vai ter estômago pra chegar em outubro e tu tá perdendo 30 mil reais? Não vai. Exato. Mesmo que isso. Tu não tivesse operando, independente da tua, do teu clique, tu vê que tu perdeu 30 mil reais tendo conta pra pagar e na esperança de que tu ia tirar 5 mil por mês. Cara, por isso que eu digo, cada vez eu acredito mais que o trade não é uma questão física, é uma questão empresa, institucionalizado. Se eu ganhasse então, hoje na Mega Sena 60 milhões, tu acha que eu ia operar? Não, eu ia pegar esses 10 milhões e ia contratar os caras mais pica do mundo se eu achasse que eu quisesse investir no mercado, e eu ia montar uma empresa. Ia ter um psicólogo para mandar os caras tomar no cu e parar de operar, ia ter o cara que ia fazer o sistematizado, ia ter uma equipe de 4 negros para decidir fazer um trade discricionário ou não, para discutir. Sei lá o que eu ia inventar, mas eu não ia nunca botar esse dinheiro, entendeu?
Uma coisa super legal de falar, por exemplo, em janeiro eu comecei a postar, né, a estratégia que eu tinha feito no backtest, que dá lucro. E aí eu até brinquei com o Vinícius que ela tinha dado 10 dias seguidos de prejuízo. Em janeiro, eu não sei quando que a pessoa vai ouvir esse podcast, tá? Mas em janeiro ela perdeu 12%. Exatamente o que o Vinícius falou. Na minha cabeça, eu falei assim, putz, isso aqui vai dar balada. Aí, em fevereiro, a gente não terminou o mês ainda, ela recuperou todos os 12 e ainda pôs um pouquinho de lucro. Então, é aí que está a questão. Será que no final do ano, as pessoas, não sei quando as pessoas vão ouvir, talvez no final do ano ela termine com 20, 30%, que é o que deu no backtest. O backtest deu por volta de 20%.
Mas aí, ó, olha que coisa escrota isso, é muito engraçado, né? O cara que entrou no site em janeiro pensou, nossa, esses caras são uns ridículos. O cara que entrar no site hoje vai falar, meu Deus, achei o pote de ouro. E isso não existe, não é porque tu tá tendo prejuízo que tu é ruim, não é porque tu tá tendo lucro que tu é bom. Então, tu entendeu? É uma coisa muito louca. Não é porque o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti que ele não sabe bater pênalti, não é porque ele fez um gol de falta que ele é o melhor batedor do mundo. E o problema que eu vejo, cara, eu tô num grupo aqui, dava até pra postar isso. O cara postou aqui no grupo do WhatsApp que ele tava muito feliz porque ele botou R$1.000 em janeiro e ele tá com 1.400 e agora ele vai sair do emprego dele e vai fazer só isso. Meu, cara, não existe. É uma coisa que tá totalmente fora de qualquer... Tu entendeu? E aí tu pensa... E outro problema dessas pessoas é que elas ficam querendo buscar um setup que é milagroso e que tu vai fazer só aquilo ali. Meu, assim, ó, operar é como se fosse um cirurgião. Tu abre o corpo da pessoa e tu não sabe o que tu vai encontrar ali dentro. Cada corpo é de um jeito, então, assim, não adianta. Não é uma matemática exata.
O cálculo, que é o seguinte, é o custo-retorno, né? E procurar, assim, por mais que você vai achar Outlast, até sites, tem sites que você pode... O sistema copia trade do profissional. E o cara copia...
Sim, eu já vi isso,
Tem várias coisas. E você vai ver que os caras mais pica, nenhum dá mais que 30%, 40% ao ano. Assim, você vai, se você toma um conceito, vier com milagre, Jesus te ajudar, você acha até com 50. Mas aí que entra a questão que o Vinícius falou. Então, beleza, eu não vou falar do cara de R$1.000, porque, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Mas vamos supor, o cara colocou 100 mil ali. A expectativa, se você for num cara muito galáctico, você vai ganhar 30, 40 mil por ano. E aí você tem que descontar, no mínimo, o dinheiro da inflação. Então você vai ter aí, 30 mil, tira 5, 25.
Aí tu tem que descontar o imposto de renda, né? Vamos partir do pressuposto que tá fazendo
exatamente,
tudo certo.
Exatamente, então tem que descontar mais 7 pau aí. Quer dizer, você tem 18 mil.
Aí beleza, aí o cara que tem 100 pau por mês, que tem 100 mil sobrando pra botar, ele vai, aí tu divide esses 18 mil por 12, tá? Ele vai se contentar com 1.500 pila por mês? Não vai, esquece. Mas tu entende? Aí tu para, por isso que eu digo que é uma coisa muito complexa, e aí tu pega o cara, por que que ele vai, olha onde a gente tá chegando no raciocínio, por que que ele vai correr todos os riscos, passar calor, suar o sovaco, porque eu quando fico nervoso me suo o sovaco, por que que ele vai suar o sovaco pra ganhar 1.500 por mês, sendo que sem risco ele bota numa renda fixa, sobra pra ele 600, 750? Não tem lógica.
Faz que nem eu, porque tem tesão.
Não, beleza, aí é um outro problema. É que nem eu, o cara, bom, se tem um outro contexto envolvido, beleza, mas financeiramente falando, não, por isso que eu digo, eu não acredito mais nisso viável financeiramente, a não ser que seja algo empresarializado, digamos assim. Que tu tenha toda uma equipe. Eu vou te dizer, se eu ganhar 60 milhões na Mega Sena hoje, eu ia pegar 20% desse valor e eu ia montar uma própria trader no Brasil, sei lá eu, que lugar do mundo, ia fazer uma coisa institucionalizada, que eu acho que é a única forma de funcionar. E ainda assim é difícil.
Eu acredito, depois da minha terceira, eu acredito muito em sistema, mas é como o Vinícius falou. Eu não acredito mais que eu vou conseguir fazer isso por minha conta, porque eu já caí na realidade dos retornos.
Não,
então, assim, eu já sei que se eu conseguir 20% e provar isso em sistema, eu consigo um emprego em qualquer prop trader na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo. Porque é muito dinheiro. Não. Nenhum fundo foda ganha mais que 10, 2 dígitos por ano, mais que 10%. Então, se você conseguir, é claro que tem que sempre proporcionar com risco, tá? Se você conseguir uma estratégia, mostrar lá em 10 anos, ó, 10 anos ela deu 1 por 20, que é melhor, né? Outra coisa, nunca rode uma estratégia que não tenha passado por 2008 e 2001. 2001, 2002, 2000. Que ela tem que passar pelos piores momentos também. Então, vamos supor, pegou 20 anos. Naqueles 20 anos, você vai ver que ela teve 5 anos horríveis. E qual que foi esses 5 anos horríveis? Foi mais que 20%? Foi mais que 30%? Isso é muito importante. Então, você tem que saber o quanto de risco por tanto de retorno. Então, normalmente, lá fora, é 1 para 1, quando não é 1 para 2. Então, eu arrisco ganhar 10, mas eu sei que num ano ruim eu posso perder 20.
Mas,
aí que entra a chave.
Mas olha só, pegando o gancho do que você está falando, o segredo está em ganhar percentuais pequenos e maximizar o capital. É muito Sim. mais inteligente tu ganhar 1% de 100 mil do que tu ganhar... sei lá eu, 10% de 10 mil. É muito Sim. mais inteligente. Ou 100%.
E tem que levar em conta o risco.
Exatamente. Então, assim, se o segredo está em diminuir o percentual e aumentar o capital do negócio, isso não é algo viável para uma pessoa física que tem pouco dinheiro. Porque quanto mais aumentar o percentual sobre o que tu está ganhando, mais risco tu vai correr e a chance de quebrar é maior. Então, uma Sim. pessoa física cada vez tem menos possibilidade de fazer isso. Ao passo que se tu tem muito dinheiro e é pessoa física, então tu pega e vai viver de renda fixa. Hoje, por exemplo, né? Com 60 milhões, tu ia fazer chover na renda fixa, tu vive muito bem no Brasil. Tirando a inflação, tirando tudo. Então, por isso que cada vez... E olha só que engraçado, né? A gente é um McDonald's que fala para as pessoas não comer coisa gordurosa. Né? Porque... Já viu isso?
É para
referendar mais ainda de que a gente tem credibilidade no que a gente tá falando. Tu já viu o McDonald's falar não coma Big Mac? É o que a gente faz aqui.
Mas é exatamente isso que eu quero. Porque eu quero falar realmente aquilo que eu acredito e que a experiência tem me ensinado.
Tem que mudar o nome. É papo de não trader.
Isso. E se ninguém ouvir, que se foda. Já falou um palavrão, eu vou falar outro. Se ninguém ouvir, que se foda. Porque eu quero fazer a coisa certa.
Ah, o legal é ficar com isso gravado, independente do que acontecer, pro cara ouvir daqui uns anos, né? Porque a realidade é dura, é só isso que eu tenho pra dizer.
Então, beleza, vai, vamos acabar, que já deu mais de uma hora aqui.
Não, mas o papo passou rápido, eu não vi passar, foi muito boa a conversa.
Então, mas pro povo aí não ficar... Põe no acelera, viu? Pega o podcast, vou dar uma dica de quem ouve aqui muito. Pega o podcast e acelera ele. Porque aí você consegue ouvir a mesma coisa que a gente está ouvindo, mas fica no modo acelerado. Em vez de levar uma hora, vai levar 30, 40 minutos e você vai ouvir muito bem. Normalmente eu acelero em 1.2, 1.4 e dá para ir muito bem. E aí, Vinícius, mais alguma coisa aí para dizer?
Não, era isso. Eu espero que as experiências nossas aqui sirvam para ajudar as pessoas. E, cara, se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou ficar um pouco mais em off do Papo de Trader em razão de tudo que a gente conversou aqui e pelas minhas funções como advogado. Mas sempre que eu puder, eu quero participar dos podcasts, porque eu não, apesar de decidir não operar pelo menos no curto espaço de tempo, eu vou estar sempre dentro do mercado, e as experiências que a gente sente servem como exemplo e como ensinamento para quem está começando. E, então, eu quero que isso sirva de exemplo e que possa ajudar alguma pessoa, e se vocês precisarem, quiserem que eu responda alguma coisa ou qualquer coisa, manda e-mail aí que o André me passa e eu respondo e a gente vai se comunicando, não tem problema nenhum.
Com certeza. Eu, para mim também, a partir de agora, não sei se talvez minha esposa vai começar a fazer participar aqui do podcast, mas enfim, eu não vou parar de fazer, porque até porque eu me divirto.
É,
se o Vinícius continuar querendo fazer, eu acho que vai ser agradável. Eu estou fazendo isso aqui com a maior boa vontade. É como eu disse para ele. É, eu sei que eu ouvi essa frase em relação a outro tema, né, que é uma coisa muito mais profunda, que é a vida humana, mas enfim, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. Porque eu sei o quanto de problema que pode causar trade. No meu caso, especificamente, não, porque eu não tenho filho, sou uma pessoa muito, sossegada. Vai. Consegui juntar uma boa grana e fiquei meio sossegado. Mas hoje não, hoje eu já estou quase quebrado e continuo persistindo. Então a ideia é, se eu puder ajudar alguém, a ideia do podcast é essa. Se vocês puderem contatar a gente, tem aí o YouTube, tem o blog da gente, o site da gente, papocomtrader.com, tem o Twitter, que eu acho que é o que mais as pessoas estão seguindo, Papo de Trader. Enfim, tem todas as ferramentas aí. Manda e-mail pra gente que a gente vai responder e tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.